Livro Louco Amor, áudio 3, capítulo 2. Talvez você não chegue ao fim deste capítulo. Você poderia morrer antes de terminar de ler este capítulo. Eu mesmo poderia morrer durante a sua leitura, ainda hoje, a qualquer momento. É fácil pensar no dia de hoje como um dia qualquer, um dia comum, no qual você passa pela vida se preocupando apenas com sua lista de afazeres, ocupando-se com os compromissos agendados, concentrando-se apenas na família e pensando em seus desejos e suas necessidades. Em um dia comum, vivemos em função de nós mesmos. Em um dia comum, não damos tanta atenção a Deus. Em um dia comum, esquecemos que a nossa vida é, na verdade, como um vapor. Contudo, não há nada de normal no dia de hoje. Comece pensando em todas as coisas que precisam funcionar direitinho apenas para a sua sobrevivência. Por exemplo, seus rins. As únicas pessoas que realmente pensam a respeito dos rins são aquelas que enfrentam problemas renais. A maioria de nós não se preocupa muito com os rins, com o fígado, com os pulmões e outros órgãos internos dos quais dependemos para continuar a viver. E que tal dirigir pela estrada a 80 km por hora, passando a poucos metros ou centímetros de distância dos carros que trafegam em direção oposta e na mesma velocidade? Bastaria apenas um movimento errado de braço de um desses motoristas para matar você. Não acho que esse seja um pensamento mórbido, mas é uma realidade. É uma loucura pensar que o dia de hoje é um dia normal, no qual podemos fazer o que bem entendermos. Tiago escreve: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4, 13 e 14. Quando pensamos a respeito disso, ficamos meio constrangidos. No entanto, mesmo depois da leitura desses versos, você acredita mesmo que sua vida pode se dissipar a qualquer momento? Que pode morrer ainda hoje? Ou será que, em vez disso, você se sente uma pessoa invencível? Frederick Buechner escreveu: intelectualmente, todos nós sabemos que vamos morrer. Mas não temos, de fato, essa noção no sentido de que esse conhecimento se torne parte de nosso ser. Não temos essa noção no sentido de viver como se a morte fosse uma realidade. Pelo contrário, nossa tendência é viver como se nossa vida fosse durar para sempre. Estresse justificado? Nunca tive nenhum problema de coração até 2 anos atrás, quando comecei a sentir algumas palpitações. Com o tempo, elas se tornaram mais frequentes e isso me preocupava. Por fim, contei à minha esposa. No caso de alguma coisa acontecer comigo, não queria que fosse um choque total. Ela sugeriu que eu procurasse um médico, mas resisti, porque sou teimoso e costumo agir assim. Sabe, quando fui honesto comigo mesmo, descobri qual era o meu problema. Eu estava abalado por um forte estresse. Era época de Natal. E eu tinha que cuidar de um monte de coisas e me preocupar com elas. Na véspera de Natal, o problema se intensificou de tal maneira que avisei a minha mulher que procuraria o pronto-socorro logo depois do culto. No entanto, durante o culto, coloquei todas as minhas preocupações e meu estresse diante de Deus. Os sintomas foram desaparecendo pouco a pouco e nunca fui ao médico. Eu costumava acreditar que neste mundo há 2 tipos de pessoas: aquelas que por natureza se preocupam com tudo e aquelas que levam a vida na maior naturalidade e alegria. Eu não podia evitar, fazia parte do primeiro grupo. Sou aquele tipo de pessoa que resolve problemas, por isso tenho de me concentrar nas coisas que precisam de conserto. Deus sabe que essa minha intensidade e a ansiedade estão diretamente relacionadas com o trabalho ministerial. Eu me preocupo porque leva esse trabalho a sério, certo? No entanto, é nesse momento que surge aquela ordem desconcertante: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Você vai perceber que ele não termina com "a não ser que estejam fazendo alguma coisa muito importante". Não. Trata-se de uma ordem para todos nós e é seguida da orientação: não andem ansiosos por coisa alguma. Aquilo me surgiu como uma revelação extraordinária, mas o que entendi depois foi ainda mais fantástico. Quando me sinto consumido por meus problemas, estressado por causa da minha vida, de minha família e de meu trabalho, na verdade estou carregando a crença de que as circunstâncias são mais importantes que a ordem de Deus de me alegrar sempre. Em outras palavras, passo a acreditar que tenho certo direito de desobedecer a Deus por causa da dimensão de minhas responsabilidades. A preocupação significa que não confiamos tanto assim que Deus seja suficientemente grande, poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo em nossa vida. O estresse denuncia que as coisas nas quais estamos envolvidos são tão importantes a ponto de merecer nossa impaciência, nossa falta de delicadeza em relação aos outros ou nossa incapacidade de manter o controle. Basicamente, esses dois comportamentos demonstram que consideramos natural o pecado e a falta de confiança em Deus, porque as coisas da vida são, de alguma forma, excepcionais. Tanto a preocupação quanto o estresse cheiram à arrogância. Eles denunciam nossa tendência de esquecer que fomos perdoados, que nossa vida aqui é muito breve, que estamos a caminho de um lugar onde nunca mais nos sentiremos a sós, temerosos ou magoados, e que no contexto da força de Deus, nossos problemas são pequenos de fato. Por que temos tanta facilidade para nos esquecer de Deus? Quem pensamos que somos? Eu me vejo reaprendendo essa lição o tempo todo. Embora tenha um vislumbre da santidade de Deus, ainda sou tolo o suficiente para esquecer que a vida tem tudo que ver com Deus e não comigo, de jeito nenhum. Funciona mais ou menos assim. Suponhamos que você seja figurante de um filme que está em fase de produção. É provável que fique procurando aquela cena única, na qual centenas de pessoas estão circulando como baratas tontas à espera da fração de segundo em que conseguem distinguir sua nuca. Talvez sua mãe e seus melhores amigos fiquem entusiasmados com aquela aparição tão rápida. Talvez. No entanto, ninguém mais perceberá que é você quem está ali, mesmo que fiquem sabendo. Não se importarão com isso. Vamos dar um passeio adiante. E se você alugasse o cinema na noite de estreia e convidasse todos os seus amigos e sua família para ver o novo filme dizendo que é sobre a sua vida? As pessoas diriam: deixa de ser idiota, por que você acha que esse filme é sobre sua vida? Muitos cristãos são ainda mais iludidos que as pessoas a quem acabo de descrever. Muitos de nós pensamos e vivemos como se fôssemos o tema do filme da vida. Agora pare e pense sobre o filme da vida. Deus cria o mundo. Você estava vivo na época? Será que Deus estava falando com você quando proclamou "é bom" diante das coisas que havia acabado de criar? Em seguida, as pessoas se rebelam contra Deus, o qual, se é que você ainda não se deu conta disso, é a personagem central do filme. E Deus inunda a terra para acabar com a bagunça que as pessoas promoveram no mundo. Muitas gerações depois, Deus seleciona um homem de 99 anos de idade chamado Abraão e faz dele o pai de uma nação. A propósito, você teve alguma coisa a ver com isso? Mais tarde chegam José, Moisés e muitas outras pessoas comuns e inadequadas, sobre as quais o filme também não é. Deus é quem os escolhe e orienta, operando milagres por intermédio daquela gente. Na cena seguinte, Deus envia juízes e profetas à sua nação, porque as pessoas parecem incapazes de oferecer ao Senhor a única coisa que Ele lhes pede, que é obediência em amor. Então chega a hora do clímax. O Filho de Deus nasce entre o povo que Deus ainda ama. Durante sua passagem por este mundo, o Filho ensina a seus discípulos como deve ser o verdadeiro amor. Em seguida, o Filho de Deus morre, ressuscita e volta à presença de Deus. Embora o filme ainda não tenha terminado, sabemos como será a última cena. É aquela que já descrevi no capítulo 1. A sala do trono de Deus. Nela, todos os seres adoram a Deus que está sentado no trono, pois só Ele é digno de ser louvado. Do início ao fim, o filme é, obviamente, a respeito de Deus. Ele é a principal personagem. Como é possível que vivamos como se o enredo fosse a respeito de nossa vida? Nossa cena no filme, nossa vida tão breve, está em algum lugar entre o momento em que Jesus ascende aos céus, livro de Atos, e a parte na qual todas as pessoas adorarão a Deus em seu trono celestial, Apocalipse. Temos apenas nossa aparição em uma cena de uma fração de segundo para viver. Não sei o que você pensa sobre isso, mas pretendo que a minha fração de segundo tenha a ver com meu esforço para glorificar o nome de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, lemos: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nossa participação de uma fração de segundo no filme da vida tem tudo a ver com isso. E então, o que isso significa para você? Francamente, você precisa deixar de pensar só em si. Pode parecer um pouco duro, mas é justamente o que isso significa. Talvez a vida seja muito boa para você neste momento. Deus lhe deu tantas coisas legais, de modo que você pode mostrar ao mundo como vive uma pessoa que aproveita as bênçãos que recebeu, mas que continua totalmente louca por Deus. Ou então é possível que a vida seja muito difícil neste momento e parece que tudo é uma grande luta. O Senhor permitiu que coisas complicadas acontecessem em sua vida para lhe dar a oportunidade de mostrar ao mundo que o seu Deus é grande e que conhecê-lo proporciona paz e alegria, mesmo quando a vida é difícil. Como o salmista que escreveu, vi a prosperidade desses ímpios. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Salmo 73, versículos 3, 13, 16, 17. É fácil se tornar uma pessoa desiludida diante das circunstâncias da vida quando comparadas com as de outras pessoas. Na presença de Deus, porém, Ele nos proporciona uma paz mais profunda e uma alegria mais intensa que transcende todas essas coisas. Para ser absolutamente sincero, não importa muito em que lugar você se encontre neste momento, seu papel é o de glorificar o Senhor. Seja comendo um sanduíche durante o intervalo no trabalho, tomando café ao meio-dia para não dormir durante os estudos, ou assistindo ao cochilo do seu filho de 4 meses de idade. O objetivo de sua vida é apontar para Deus. Seja qual for a sua atividade, Deus deseja ser glorificado nela, pois Ele é o motivo de tudo isso. O filme é sobre Ele, o mundo que Ele criou, o dom que Ele concedeu. E graças a Deus somos fracos. Portanto, embora Deus nos tenha concedido esta vida, essa cena fugaz em seu filme, ainda esquecemos o fato de que não estamos no controle. Fui lembrado da fragilidade da vida na época do nascimento do meu quarto filho, o único filho do sexo masculino. De repente, nossas garotinhas queriam levar o irmãozinho aonde fossem. Eu e minha esposa dizíamos a elas o tempo todo que tomassem cuidado, porque ele era frágil. Comecei a me perguntar quando ele deixaria de ser frágil. Quando tivesse 2 anos, 8? Quando chegasse ao ensino médio, quando começasse a cursar a faculdade, quando casasse, quando tivesse filhos também? No fim das contas, a vida não é frágil o tempo todo? Ela nunca está sob nosso controle. Mesmo quando eu me sentava e abraçava meu filho, percebia que não tinha como determinar se ele amaria Deus ou não. Em última análise, tenho pouco controle sobre a minha própria vida e sobre o que pode vir a me acontecer. Não seria mais fácil, a essa altura, começar a viver de modo mais reservado, seguro e controlado? Não seria o momento de parar de assumir riscos e passar de viver em função do medo e das coisas que podem me acontecer? Enclausurar-se é uma das possíveis reações. A outra é reconhecer nossa incapacidade de controlar a vida e buscar a ajuda de Deus. Se a vida fosse algo estável, eu jamais precisaria da ajuda de Deus. No entanto, como não é assim que a coisa funciona, eu o busco o tempo todo. Sou grato pelas coisas que desconheço e por outras sobre as quais não tenho controle, pois elas me fazem correr na direção de Deus. Apenas a título de pôr em perspectiva a brevidade em nossa vida. Ao longo do tempo, algo entre 45 bilhões e 125 bilhões de pessoas já viveram na Terra. Dentro de cerca de 50 anos, esse período pode variar em 2 décadas para mais ou para menos, ninguém se lembrará de você. Todas as pessoas que conhece estarão mortas. Com certeza, ninguém se importará em saber qual foi a sua profissão, que carro você dirigia, que escola frequentou e que roupas vestiu. Isso pode ser tão assustador quanto motivador, ou mesmo uma mistura das duas coisas. Você está preparado? Como pastor, costumo ser chamado quando a vida se dissipa como a neblina. Um dos exemplos mais poderosos que testemunhei disso foi o de Stan Gerlach, um bem-sucedido homem de negócios bastante conhecido pela comunidade. Stan estava oficiando uma cerimônia fúnebre quando resolveu falar sobre o Evangelho. Ao fim de sua mensagem, ele disse às pessoas que participavam do velório: "Você não tem como saber quando Deus levará a sua vida. Quando esse momento chegar, não há nada que possa fazer a respeito. Você está preparado?" Um pouco depois, Stan sentou-se, seu corpo tombou e ele morreu. A esposa e os filhos tentaram reanimá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer, exatamente como Stan havia falado alguns minutos antes. Nunca me esquecerei do telefonema que recebi. Saí correndo para a residência da família Gerlach. A esposa de Stan, Suzy, estava chegando em casa. Ela me abraçou e chorou. Um dos seus filhos, John, saiu do carro em prantos. Ele me perguntou: "O senhor está sabendo o que aconteceu? Ouviu a história? Eu me sinto tão orgulhoso dele. Meu pai morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer. Ele estava falando sobre Jesus às pessoas." Pediram-me que falasse alguma coisa às pessoas que estavam ali reunidas. Havia filhos, netos, vizinhos e amigos. Abri minha Bíblia em Mateus 10, 32, 33. "Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus." Pedi a todos que imaginassem como deveria ter sido aquela experiência para o Stan. Em determinado momento, ele está participando de um culto fúnebre, dizendo às pessoas reunidas: "Esse é Jesus." No instante seguinte, ele está diante de Deus, ouvindo Jesus dizer: "Esse é o Stan." Um segundo antes, ele estava confessando Jesus. Agora é Jesus que o confessa. Acontece assim mesmo, bem rápido. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, nas palavras de Stan Gerlach. Você está preparado? Brooke Bronkowski era uma linda adolescente de 14 anos e apaixonada por Jesus. Quando estava no fim do ensino fundamental, começou um grupo de estudo bíblico na escola. Ela investiu o dinheiro que ganhava tomando conta de crianças em Bíblias, que dava de presente aos amigos que ainda não conheciam Jesus. Pastores de jovens que tomavam conhecimento disso levavam caixas de Bíblia para que ela pudesse distribuir. Quando estava na faixa dos 12 anos, Brooke escreveu o texto a seguir. Ela dá uma ideia do tipo de menina que ela era. "Como tenho a vida inteira pela frente, Brooke Bronkowski. Vou viver da melhor maneira possível. Serei feliz, vou brilhar, serei mais feliz do que nunca. Serei gentil com as pessoas, vou relaxar mais. Vou falar de Jesus às pessoas, vou me aventurar mais e mudar o mundo. Serei corajosa e não vou mudar quem realmente sou. Não vou me meter em confusões. Em vez disso, vou ajudar os outros a resolver seus problemas. Sabe, seria uma daquelas pessoas que vivem para fazer história, ainda na juventude. Ah, eu terei momentos bons e maus na vida, mas enxugarei as lágrimas das coisas ruins e só me lembrarei das boas. Na verdade, é só disso que me lembro, dos bons momentos, nada entre eles, apenas vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Serei uma daquelas pessoas que seguem em direção a um destino qualquer com uma missão. Um plano extraordinário, capaz de transformar o mundo, e nada me impedirá. Serei um exemplo para as pessoas e vou orar para que Deus me oriente. Tenho minha vida inteira pela frente. Vou oferecer aos outros a alegria que tenho e Deus me dará alegrias ainda maiores. Verei tudo o que Deus mandar. Seguirei os passos de Deus. Farei o melhor que puder." Durante seu primeiro ano de ensino médio, Brooke estava em um carro a caminho do cinema quando sofreu um acidente. Sua vida na Terra acabou quando tinha apenas 14 anos, mas não a influência que ela exerceu. Aproximadamente 1.500 pessoas compareceram ao culto fúnebre de Brooke. Várias pessoas da escola pública onde ela estudava leram poemas que a jovem escrevera falando de seu amor por Deus. Todos falaram sobre o exemplo da alegria que ela transmitia. Falei do Evangelho e convidei as pessoas que desejavam conhecer a Jesus a ir à frente e entregar a vida ao Salvador. Pelo menos 200 estudantes se ajoelharam em frente à igreja, orando por salvação. Os obreiros entregaram uma Bíblia a cada um deles. Havia Bíblias que Brooke tinha guardado em sua garagem, na esperança de entregá-las a todos os seus amigos não salvos. Em um dia, Brooke levou mais pessoas a Jesus que a maioria das pessoas jamais conseguira. Em seus breves 14 anos de vida na terra, Brooke foi fiel a Cristo. Sua vida tão curta não foi em vão. As palavras de seu texto pareciam proféticas. Sabe, serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude. Todo mundo já ficou chocado ao testemunhar ou receber a notícia de alguma pessoa conhecida que partiu desta vida. Até mesmo, enquanto você este livro, é provável que alguns rostos e nomes lhe venham à lembrança. É bom pensar sobre essas pessoas em sua vida, assim como é bom pensar na morte. Como escreveu o autor de Eclesiastes, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2. Histórias de pessoas que morreram depois de viver segundo a vontade de Deus são histórias com final feliz. Infelizmente, muitas pessoas morrem depois de viver de maneira egoísta. O funeral delas é repleto de gente que distorce a verdade para criar algo que pareça minimamente com uma vida significativa. Ninguém ousa proferir uma ofensa sequer naquela cerimônia. Há uma obrigação tácita de inventar uma frase bonita a respeito da pessoa que morreu. Às vezes, porém, pensamos as mesmas coisas em segredo. Na verdade, ele não era uma pessoa tão boa assim. A verdade é que algumas pessoas desperdiçam a vida. Não se trata de uma crítica àqueles que se foram, mas de um alerta a nós que ainda estamos vivos. Posso garantir com convicção que o seu funeral será muito bonito. Todos são. O fato é que a essa altura você não se importará mais com isso. A. W. Tozer disse certa vez: por causa de seu pecado, uma pessoa pode desperdiçar a vida, o que significa desperdiçar aquilo que temos de mais parecido com Deus na Terra. Essa é a maior tragédia humana e a mais profunda tristeza divina. Quando estivermos face a face com o Deus Santo, não é com a beleza do funeral que estaremos preocupados, e com certeza não será sobre isso que ele estará pensando. Quaisquer elogios que você recebeu na terra terão desaparecido. Tudo quanto restará será a verdade. A igreja de Sardes tinha uma ótima reputação, mas isso não fez diferença. Jesus disse a ela: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3:1. Tudo o que importa é a realidade do que somos diante de Deus. Sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Talvez pareça um pouco duro, mas as palavras duras geralmente caminham de mãos dadas com a verdade amorosa. É fácil ouvir uma história como a de Brooke e seguir em frente com a vida, sem parar e reconhecer que aquela vida interrompida de um momento para o outro poderia ser a sua, a da minha esposa ou a do seu irmão. Você pode ser a próxima pessoa a morrer em sua família. Pode ser que eu seja a próxima pessoa a morrer em minha igreja. Temos de nos dar conta disso. Precisamos acreditar nisso o suficiente para mudar nosso jeito de viver. Um amigo meu tem uma visão particularmente sábia a respeito dessa questão. Certa vez perguntaram a ele se não estava dedicando tempo demais a servir os outros e doando além do necessário. A resposta dele foi gentil, mas sincera. Fico pensando se você diria isso depois de nossa morte. Amigos, precisamos parar de viver de maneira egoísta, sem nos lembrar de nosso Deus. Nossa vida é curta. A morte costuma chegar quando ninguém espera, e todos nós que estamos vivos somos lembrados disso de vez em quando. É por essa razão que escrevi este capítulo, para nos ajudar a lembrar que no filme da vida nada mais importa além do nosso Rei e Deus. Não se permita esquecer essa realidade. Faça que ela lhe penetre a mente e continue a se lembrar de que é uma verdade. Ele, o nosso Deus, é o nosso tudo. Fim do capítulo 2.